Glórias a Deus. Convido que cada um esteja com a sua Bíblia aberta na carta do apóstolo Paulo aos Efésios 6, versículos 10 a 20. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aleluia. O apóstolo Paulo está falando da prisão. E ali ele dá esta orientação para a igreja. E nós podemos entender da seguinte maneira: guerra, como enfrentá-la? Ele estava ali prisioneiro em Roma. E todos os dias ele via os soldados ali passando, vigilantes, cuidadosos, bem preparados para cumprir o seu papel diário. E ele começou a observar, então, cada detalhe da roupagem daqueles militares do Império Romano. E o Espírito Santo foi dando para ele entendimento sobre aquelas coisas de um homem que está pronto para guerrear a qualquer momento, pronto para enfrentar o inimigo. E ele pegou aquele aspecto do soldado romano e puxou para o sentido do soldado de Cristo e dá essa orientação, como aplicar toda aquela armadura do soldado romano na vida cristã diária para enfrentar a guerra espiritual diária. E é por isso que ele nos apresenta então a armadura do exército de Deus, a armadura do soldado de Deus. O soldado romano, ele tinha inimigos visíveis. Mas o apóstolo Paulo, ele puxa para a vida espiritual e ele vê que o cristão, o filho de Deus, ele deve lutar contra inimigos invisíveis. É uma guerra espiritual, com reflexos físicos, mas é sempre uma guerra espiritual. E por ser uma guerra espiritual, essa luta não se faz com força humana, com sabedoria humana, nem com armas humanas, mas com armas espirituais no poder de Deus. Nos dias de hoje, há quem queira vencer o inimigo na força, no grito. Há quem queira vencer o diabo sem estar preparado espiritualmente. Agora, a nossa luta, nós precisamos compreender que não é desse jeito. Não é contra a carne nem contra o sangue. É uma luta contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso que jaz no maligno. Então é contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então nós precisamos de uma armadura espiritual. Se o inimigo é espiritual, precisamos de uma armadura para guerrearmos espiritualmente. Mas para podermos guerrear, assim como o soldado primeiro precisa ter um condicionamento físico, nós também precisamos estar fortalecidos no poder do Senhor. Aí estaremos prontos para vestir esta armadura e estaremos assim prontos para a guerra espiritual. Um soldado sem condicionamento físico dos exércitos terrenos, ele não pode ir para a guerra. Se for para a guerra sem condicionamento físico, ele não vai nem suportar o peso das coisas necessárias que ele deve levar para guerrear. Coturno pesado, roupagem pesada, um cinturão com muitos acessórios de guerra, capacete de aço. Na vida terrena, o soldado que vai à guerra precisa estar muito bem fisicamente. Só que na guerra espiritual, é o contrário. Precisa estar muito bem espiritualmente. Aí ele veste a armadura. Então nós precisamos entender isso. Primeiro precisamos buscar estar bem fortalecidos no Senhor. Daí podemos vestir toda a armadura. Essa armadura está à nossa disposição para guerrearmos e para vencermos. A primeira recomendação é: cingindo-vos com a verdade. E ele deixa bem claro, antes de cingir-se com a verdade, estai, pois, firmes. Então, o soldado, ele primeiro está muito bem firme, muito bem preparado para começar a colocar a roupagem. Cingir-se com a verdade, ele está se reportando ao soldado. Ele colocava um cinturão. E hoje, os soldados chamam isso de cinto de guarnição. Um cinturão que pegava na lombar, vinha à frente, e nesse cinturão ele colocava ali as armas necessárias penduradas nesse cinturão. Então nós precisamos, para começo de tudo, estarmos cingidos com a verdade. Precisamos ter um preparo espiritual e precisamos daí começar a colocar a roupagem do soldado de Deus que vai à guerra. Então precisamos estar cingidos com a verdade, o cinturão da verdade, que nos dá a condição de levarmos daí outras armas, outros equipamentos. E para que o caráter cristão seja verdadeiro, não tem como um soldado de Cristo dizer eu sou cristão se ele não está firmado na verdade. E para que o caráter cristão seja verdadeiro, tem que estar firmado na verdade, somente na verdade. Paulo usa essa explicação para estarmos entendendo a questão que devemos estar revestidos de Cristo, na palavra de Deus. Nós precisamos estar totalmente transformados, precisamos abandonar as falsidades do mundo e estarmos firmados somente na verdade. O próprio Senhor Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem estarmos cingidos na verdade, nós não temos condição de enfrentar o inimigo, não temos condição de enfrentar Satanás, que é o pai da mentira. Então, só enfrentamos o inimigo se estivermos cingidos com a verdade, com o cinturão da verdade. Toda a nossa autoridade procede de uma experiência com Deus, de uma experiência com o Senhor Jesus. Aí vem essa transformação do caráter. Só é amigo de Jesus quem está com o cinturão da verdade, quem está cingido com a verdade. E nós precisamos então ter esse entendimento. Só venceremos o inimigo vivendo na verdade. E assim nós seremos vencedores. E não seremos vencedores comuns, seremos mais que vencedores em Cristo. A verdade é muito importante. É uma peça fundamental na armadura, tanto que é a primeira peça da armadura do soldado. Ele está com as roupas básicas, com a farda, vamos assim dizer, daí ele coloca o cinturão, o cinto de guarnição, onde ali vão demais acessórios de guerra. Colocando o cinto da verdade, colocando esta peça essencial, aí é o início de uma preparação para a vitória. É muito importante nós estarmos bem firmados na verdade. A verdade é o Senhor Jesus. Precisamos ser como o ramo da videira. Nós só frutificaremos se estivermos bem ligados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Então, a verdade deve ser uma coisa indispensável no nosso dia a dia, para, inclusive, tomarmos demais atitudes na guerra espiritual. A verdade é a base que sustenta o guerreiro, bem firme com as demais peças do uniforme, da armadura. E depois ele vai dizendo: vestindo-vos da couraça da justiça. Vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é um forte peitoral que protege os órgãos vitais do guerreiro, para evitar que fosse facilmente atingido e causando a sua morte. A couraça da justiça é a justificação que nós temos no sangue do Senhor Jesus. A couraça da justiça, ela vem diretamente do sacrifício do Senhor Jesus. E com essa justificação, nós temos vida abundante. Somos justificados diante de Deus e recebemos poder para vencer o inimigo. Gálatas 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a couraça da justiça é a nossa justificação no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Pela palavra de Deus, pela morte do Senhor Jesus na cruz, nós somos justificados de todos os nossos pecados, de todas as nossas impurezas, e temos certeza da salvação. Então, protegidos com a couraça da justiça, o inimigo não pode nos atingir, porque nós somos justificados no sangue do Senhor Jesus. Nós podemos expulsar o acusador, podemos repreender, expelir o acusador, e de qualquer maneira que ele se manifeste, com autoridade sobre ele. A couraça da justiça nos dá autoridade para vencermos o inimigo e ele não poder assim nos atingir, não pode alcançar a nossa vida. Por quê? Porque a justificação no sangue do Senhor Jesus tem poder para nos proteger contra o inimigo, e assim nós temos a vitória. Então, como enfrentar? Precisamos estar cingidos na verdade, precisamos estar justificados no sangue do Senhor Jesus, usando a couraça da justiça. Ele também manda: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Outra coisa muito importante: um guerreiro de pés no chão, logo ele cai vítima. Os pés calçados, tanto que os guerreiros têm botas especiais para irem à guerra. No Brasil usa-se o coturno, mas em regiões mais frias tem outro tipo de calçado, com garras diferentes para andar no gelo e outras coisas. Então, o modo de preparar os pés é fundamental para que o guerreiro tenha vitória. Isaías 52:7 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés de quem anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então, para irmos à guerra, para anunciarmos a vitória, nós precisamos estar bem calçados. Estar bem calçados espiritualmente é estarmos com os pés bem calçados na preparação do Evangelho da Paz. Preparação comunica aquela ideia de ter uma disposição para avançar no futuro, ir além, porque a certeza da vitória não é uma coisa momentânea, é uma coisa continuada, avançando no tempo vitoriosamente. E ele está dizendo aqui que avançar no tempo vitoriosamente, para isso nós devemos estar bem calçados no Evangelho da Paz, anunciando o Evangelho da Paz. E isto é o quê? Bem firmados no Evangelho da Paz é ofensiva, é ataque. Um guerreiro que está com os pés mal calçados, ele não tem firmeza. E nós, quando estamos bem calçados na preparação do Evangelho da Paz, nós temos condição de fazer o ataque ofensivo e para vencer e para derrotar o inimigo. Quando anunciamos a palavra de Deus, nós estamos guerreando, derrotando, vencendo o inimigo. Nós precisamos, então, para vencer o inimigo, pregar, anunciar o Evangelho da paz, fazer discípulos. Marcos 16,15, o Senhor Jesus disse, ide e fazei discípulos, ide pregar o Evangelho, estejam indo e derrotando o inimigo para ganhar vidas ao reino de Deus, para puxar vidas ao reino de Deus. Então nós precisamos estar com os pés bem calçados com a preparação do Evangelho da paz, e assim a vitória é certa. Nós sabemos o que é andar de pé no chão. Tem certos locais que é impossível. Dentro de casa, num lugar mais confortável, até é possível andar um pouco de pé no chão. Mas ninguém gosta de andar de pé no chão. Experimente andar no pedregulho, na rua, de pé no chão. Logo machuca os pés. Experimente viver a vida espiritual no dia a dia sem estar bem fundamentado no Evangelho da salvação. Se machuca, se perde. Cai nas garras do inimigo. Outro instrumento de guerra aqui muito poderoso. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que que o escudo faz? O escudo, manejado de forma adequada, ele protege todo o corpo. O que que o guerreiro faz? Ele coloca o escudo assim, nós vemos nesses filmes épicos, e tem proteção completa. E o que o apóstolo Paulo via nos soldados lá era exatamente isso. Eles estavam sempre com o escudo junto, para no caso de um ataque qualquer, eles tinham como se defender, embraçando sempre o escudo da fé. Então a fé, ela acaba sendo o nosso escudo, um escudo invisível, mas tremendamente poderoso para repelir todos os ataques do inimigo e para derrotar sempre o inimigo. E o nosso inimigo é maldito, é inimigo que planeja dia e noite, lançando tentações, atacando com dardos inflamados, atacando com todo tipo de maldade. E esses dardos inflamados do maligno são coisas ruins de uma maneira geral, que o poder das trevas manipula para confundir as pessoas, e ele só tem um propósito, derrotar o soldado de Cristo. Então nós precisamos estar bem firmados na fé, para que ele não entre nos nossos planos, não entre na nossa alma e venha nos confundir e venha induzir o crente a fazer aquilo que ele quer. Nós devemos estar sempre bem firmados na fé para fazer o que Deus quer. Agora, se houver distração, se não estiver usando o escudo da fé, o que que o inimigo faz? Ele induz a fazer aquilo que ele quer. E tem acontecido muito disso, infelizmente. As pessoas não estão tomando os devidos cuidados e o inimigo tem entrado, tem corrompido governantes, políticos, tem corrompido milhares de crentes, líderes de igrejas, e a destruição tem sido grande. Por quê? Porque as pessoas não estão se protegendo com a fé em Deus no dia a dia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando as pessoas não se cuidam constantemente de se manterem na fé, de alimentarem a fé, aí o inimigo entra e traz esses danos todos. Você vê, o Brasil está sofrendo penas terríveis por causa da corrupção, porque um povo sem fé está tomando posse das riquezas do Brasil. Uma minoria absoluta daquelas pessoas dos três poderes que deveriam estar protegendo o Brasil, só uma minoria absoluta que protege de verdade. A maioria são contra os interesses do povo brasileiro. E na igreja, será que não acontece coisas semelhantes? Será que a igreja de hoje não está somente na aparência? Será que ela está vivendo verdadeiramente a fé que o Senhor recomenda? Será que ela está impedindo que a corrupção entre na vida dos crentes? está impedindo que a corrupção entre nas igrejas locais, mas para impedir nós precisamos embraçar sempre o escudo da fé, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. O apóstolo Paulo afirma, Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A gente pergunta para as pessoas, não, você tem fé? Não, eu tenho muita fé. Você costuma ler a Bíblia? Não, uma vez ou outra eu leio um versículo de um salmo, uma coisa assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. É uma resposta muito comum essa. E daí? Cadê a fé? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, se a fé vem pela pregação da palavra de Deus, se a fé vem pela comunhão com a palavra de Deus, então, a pessoa que diz ter fé e não tem comunhão com a palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus, essa pessoa não está embraçando o escudo da fé. Nós precisamos tomar cuidado. Quem não está embraçando o escudo da fé fica com o seu corpo todo desprotegido. Fica corpo, alma, fica o seu espiritual desprotegido. E é presa fácil do inimigo, facilmente é derrotada. Então, nós precisamos estar atentos com essa recomendação do apóstolo Paulo. O escudo da fé é importantíssimo também na nossa vida. E ele manda mais um outro acessório importante na guerra aqui. Tomai também o capacete da salvação. O que que o capacete faz? Protege o nosso cérebro. O nosso cérebro que comanda tudo o que fazemos, todos os nossos movimentos, todas as nossas atividades, todos os nossos planos, todas as nossas realizações. Então o capacete protege a nossa alma, o capacete da salvação. E ele nos protege contra todos os males espirituais, contra todos os ataques espirituais diretamente na nossa alma. É um dos campos prediletos do maligno, atacar na alma. Se ele consegue implantar uma maldade na alma de uma pessoa, é o sucesso dele. Agora, se nós não deixamos, estamos bem protegidos com o capacete da salvação, quer dizer, nossa mente está cheia da vontade de Deus, cheia da Bíblia, a salvação faz parte de todos os nossos planos, daí o diabo não entra na nossa alma, o diabo não entra com planos estranhos ao reino de Deus na nossa alma. O capacete é para que o diabo não lance sementes malignas no nosso pensamento. Você pode ver como ele é astuto. Às vezes você está um pouquinho distraído e lá vem ele lançando um pensamento ruim. Pensamento de amargura, um pensamento de ciúme, de vaidade, de vingança. Então, porque por um momento você descuidou com o uso do capacete. O capacete deve estar ali bem formatado na nossa cabeça, bem ajustado na nossa cabeça, para que o inimigo não venha com astúcia, querendo causar danos à nossa alma. E o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele dá uma receita muito boa quanto aos cuidados da nossa alma. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O capacete da salvação é isso, é estarmos com a nossa mente totalmente tomada pelas coisas de Deus. E aí o inimigo não entra na nossa mente, na nossa alma. O capacete da salvação podemos definir como total obediência a Deus. Isto é o capacete da salvação. Quando nós estamos bem alimentados com a palavra de Deus, bem firmes na fé, aí o capacete da salvação é bem claro na nossa vida, pela obediência total à palavra de Deus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. 1 Pedro 1:14. Ele dá outro acessório muito importante, tremendo esse acessório. Agora ele dá um acessório de ofensiva. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até então, equipamento de proteção, de defesa. Agora ele dá um equipamento de ofensiva, de ataque. para atingir mortalmente o inimigo. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa arma ofensiva é tremenda. Não é como uma espada comum. Ela é a espada do Espírito. Não é a espada da indústria terrena. É a espada do Espírito. É a espada do próprio Deus que Ele coloca na nossa mão para ferirmos mortalmente o inimigo. Contra a palavra de Deus, Satanás não tem autoridade. Contra a palavra de Deus, ele está derrotado. Ele é mentiroso. E a palavra de Deus é a verdade, que sempre vence a mentira. Então, quando o diabo vem com as mentiras, nós atacamos poderosamente com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele fez isso. Jesus foi atacado de todas as formas e sempre ele revidou: está escrito. E ele foi desarmando Satanás até que ele sumiu. Ele foi para o lugar dele, foi para os quintos dos infernos, com certeza. Então nós precisamos ter esse entendimento de estarmos bem firmes com toda a armadura do soldado de Cristo e empunhando a espada do Espírito, sermos conhecedores, sermos praticantes da palavra de Deus. Só assim estaremos ocupando a nossa posição em Cristo. Nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo 2:15, nós precisamos estar bem fundamentados na palavra da verdade. Precisamos manejar muito bem a palavra da verdade. Assim como um guerreiro que usa a espada, ele sabe manejar muito bem a espada. Assim como um guerreiro que usa uma arma de fogo, ele sabe usar muito bem aquela arma. Nós precisamos aprender a usar, no poder do Espírito Santo, na sabedoria que Deus dá, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós também temos uma condição daí para sermos soldados vencedores sempre, com toda oração e súplica. Não tem como sermos vencedores e mais que vencedores no dia a dia se não estivermos com todo esse equipamento de soldados e também com toda oração e súplica. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas nós precisamos estar preparados com toda a oração e súplica. O soldado já colocou sobre si toda a armadura de Deus. Então nós precisamos saber como manejar a espada. Precisamos saber como usar esta armadura completa. E só tem um jeito: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda a perseverança. Não tem outro jeito. Não adianta o soldado estar muito bem equipado, estar muito bem treinado, se ele não for constante nos cuidados, se ele não estiver sempre atento a tudo. E na vida espiritual, na guerra espiritual, é assim. Para enfrentar a guerra espiritual, nós precisamos tomar todos esses cuidados, estarmos sempre muito cuidadosos com a palavra de Deus, que é a nossa base para a vitória. Crente que ora não é derrotado. A oração acompanhada de toda a armadura, a vitória é certa, porque a oração é o ato de não ficar indisciplinado. A pessoa faz tudo, toma todos os cuidados no dia a dia com relação à guerra espiritual, como enfrentar a guerra espiritual. E daí ora sem cessar, ora sempre. Quer dizer, ela está cuidadosa com todo o seu equipamento de guerra. Daí não tem como ser derrotada. Pela oração vem a capacitação, vem a sabedoria que habilita o crente para o uso adequado das armas de guerra. Então é muito importante. O soldado caprichoso a gente vê de longe, A gente vê pela roupagem dele, tudo muito bem alinhado. A gente vê que ele não anda de cabeça baixa, anda atento a todos os movimentos, presta atenção em tudo, e se ele está em guerra, ainda muito mais. Assim deve ser o crente bem fundamentado na palavra de Deus, bem fundamentado naquilo que vem de Deus. Ele está atento a todos os movimentos ao seu redor e ora sem cessar para que a vitória seja certa sempre em Cristo Jesus. O que que o apóstolo está dizendo para a igreja? Acordem, acordem, estamos em plena guerra. Você não quer ser atingido mortalmente? Acorde, preste atenção, esteja bem equipado, bem equipada, entre em ação. Você faz parte do mais poderoso exército, mas você precisa estar bem acordado. Desperta, levanta, vá à guerra, senão o inimigo te derrota. É isso que o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: você é soldado do Senhor dos Exércitos, e soldado não cochila em trabalho, soldado não relaxa no seu trabalho, está sempre de prontidão, sempre com toda a armadura para guerrear. E ele diz: tome posse da armadura de Deus, da armadura do soldado de Cristo. Mas não esqueça, você tem o dever de estar sempre se revestindo com toda oração e súplica, revestindo aos outros com toda oração e súplica e com perseverança, porque senão, se você vacilar, o inimigo pega. Então é todo um cuidado quanto ao inimigo, que é astuto, e todo um cuidado quanto à nossa preparação para derrotar esse inimigo. É uma constante. Por isso que Tiago diz que nós não devemos ser de ânimo dobre. Não podemos ser inconstantes, não podemos ser covardes, porque o Senhor nos dá espírito de ousadia, de intrepidez, de amor e de moderação. Então nós precisamos tomar esses cuidados. E assim, a vitória é certa. Guerra, como enfrentá-la? Aqui está a receita completa para enfrentar a guerra, e não só para enfrentar, para sermos sempre mais que vencedores, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua Palavra, Senhor. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, cada ouvinte, cada família, cada parente dessas famílias, Senhor, e realiza o Teu querer, Senhor. Prepara, Senhor, muitas vidas para que estejam bem preparadas na missão de viver a Palavra, de levar a Palavra para que muitas outras vidas também sejam salvas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de cada pessoa que recebe essa palavra, Senhor, e realiza uma grande transformação na vida de cada um, Senhor. Visita, Senhor, com libertação, com cura, com transformação de vida, Senhor. Também, Senhor, nós pedimos nesse momento, visita a nação, o nosso país, Brasil, Senhor. Visita cada brasileiro, Senhor, e dá entendimento, porque nós estamos vivendo tempos de guerra. Grandes malvadezas acontecendo na nossa pátria, Senhor. Muitas pessoas sendo destruídas, muitas pessoas corruptas, Senhor. Ordena, Senhor, a Tua justiça sobre essas pessoas que tramam contra o nosso Brasil, contra a nossa pátria, Senhor. Ordena a Tua justiça, Senhor, a Tua vingança contra aqueles que tramam contra a Tua igreja, contra os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.